Está no ar a Hora da Irmandade Cristã, um programa da Igreja de Deus no Brasil, na vanguarda da verdade, da fé e do amor. Com os ouvintes, Pastor Mário Hort.
Cumprimento os ouvintes da Hora da Irmandade Cristã, aqui no veículo da reportagem Ecos da Liberdade, desde Cascavel, no oeste do Paraná. E temos conosco, no veículo de reportagem, a irmã Sônia Einhardt. Nós queremos hoje falar sobre desenvolva seus dons e talentos, que podem ser desenvolvidos, multiplicados, a partir da terceira idade. Será que é possível? Em programa anterior, falamos da médica de Brasília, que era uma jovem. E agora, nós queremos saber se na terceira idade já tudo isso passou e não se pode mais esperar nada que depressão e tristeza e a cadeira de balanço. Sônia, tivemos uma visita em sua casa e quando entramos da garagem para casa, eu lembro que a senhora disse: eu preciso fazer uma segunda cirurgia ou uma cirurgia e o meu joelho está muito mal. E nós entramos para a sua casa, falamos de assuntos muito sérios e no final de nosso diálogo, eu convidei, eu disse: sabe, quando nós tratamos de assuntos tão sérios, tão envolventes, tão pesados para o nosso coração, eu acostumo pedir às pessoas colocar o joelho no chão e esqueci de que a senhora não pode dobrar o joelho. Nesse momento, seu esposo veio, colocou um pelego bem grosso, mas o que foi que a senhora fez?
Então, eu tinha sofrido uma cirurgia 2 anos atrás e a partir desse momento eu não tive um dia que eu não tivesse dor. Dor 24 horas por dia. Eu ia para a segunda cirurgia. Quando o pastor Mário falou em fazer oração, o meu marido logo saiu procurando almofada, pelego, alguma coisa para eu me ajoelhar. Eu falei que não, que eu me ajoelharia como os outros no chão. E foi o que nós fizemos. Eu acho que Deus me deu uma graça muito grande, porque nós nos ajoelhamos, nós oramos, e no outro dia eu percebi que eu não tinha mais dor. E isso já fazem mais de 2 anos, eu nunca mais eu tive dor nesse joelho. Então, todos os dias, eu me ajoelho, eu agradeço a Deus.
Eu percebi o quanto isso foi forte. Na época eu esqueci que ela tinha um problema no joelho, mas o bonito de toda essa história é que nós sequer clamamos a Deus por socorro pela questão de saúde, mas Deus fez um milagre que nós jamais poderemos esquecer nessa história. Mas isso foi apenas o início de uma história para uma longa caminhada. Não foi para que a Sônia só pudesse estar livre das dores, mas para que ela pudesse caminhar. E caminhar fazendo o quê?
Quando eu contava essa história, muitas vezes as pessoas me olhavam com ar de deboche, porque não acreditavam que realmente isso tinha acontecido.
Está escrito por meu Jesus, o sangue que ele verteu na cruz garante vida de luz. Meu nome está escrito no céu. Eu sei, meu nome está lá no céu. As nuvens vêm esconder meu nome escrito nos céus, mas pela fé eu posso ver no eterno livro de Deus. Meu nome está escrito nos céus. Eu sei está lá no céu. E quando outros quiserem ter céu o meu nome está. Meu nome está escrito no céu. Eu sei, eu sei. Meu nome está lá no céu.
A seguir daremos continuidade à entrevista com Sônia Einhardt no carro de reportagens em Cascavel. Vamos falar do desenvolvimento de dons e talentos na terceira idade.
Só que pessoas que me viam mancando e de repente me viram de novo, caminhando direito, com agilidade, perceberam que realmente isso aconteceu. Eu vejo assim como Deus é bondoso na vida da gente e como Ele prepara o caminho para podermos fazer alguma coisa de útil mesmo depois dos 60 anos.
Eu quero entrar exatamente nessa questão. Jesus disse que um certo senhor saiu de viagem para fora do país e deu talentos para um, deu um, outro dois e outro cinco. E o que teve cinco trabalhou com os cinco talentos e conseguiu mais cinco, teve 10, então entregou 10. Outro dois entregou 4. E aquele que teve um só enterrou o seu talento, ou seja, uma moeda de ouro. E agora nós talvez pensamos naquelas pessoas pobres que não têm nada para oferecer. Nos jovens que dizem, o que serei da vida? Mas o que mais me intrigou, ver uma senhora da terceira idade, com 63 anos de idade agora, no momento da produção. E eu gostaria de saber, a senhora acha que teve ainda a oportunidade para multiplicar os seus dons e talentos após a terceira idade?
Eu acho maravilhoso uma pessoa na terceira idade procurar uma atividade ou tentar ajudar o próximo. Eu me sinto privilegiada por poder fazer isso. E todo dia, quando eu vejo um doente ou eu faço o meu trabalho, quando eu saio de lá, eu saio agradecida por Deus me dar mais um dia e me dar mais uma oportunidade de ajudar o próximo.
O que vocês estão fazendo? Onde vocês estão distribuindo os livretos Ecos da Liberdade? E em que quantidades?
Nós vamos em clínicas, que em média atendem 400 pessoas por dia, todas elas com câncer. Essas pessoas estão consultando ou fazendo quimioterapia ou radioterapia. Nós temos dois lugares desse e o terceiro é um lugar onde pessoas se hospedam, que ficam durante a semana toda recebendo esses tratamentos. Principalmente eu me dedico a esse local onde as pessoas ficam hospedadas, porque são pessoas simples, pessoas até às vezes pobres, que não têm condições de procurar medicamentos caros. Quando eu comecei a levar os livrinhos, foi esse o meu propósito. Só que daí aos poucos, toda semana que eu ia lá, eu fui percebendo que eu poderia desenvolver mais um trabalho lá dentro. E daí que eu comecei a desenvolver o trabalho com a babosa. É o que eu faço hoje nesse local. Eu vou todas as quintas-feiras, eu preparo a babosa, eu dou explicações. Me sinto assim muito feliz por fazer isso. Eu vejo pessoas fragilizadas, pessoas em estado bem crítico de saúde. Mas assim, quando eu saio de lá, eu saio feliz. Eu saio feliz porque mais um dia eu pude ajudar alguém. Realmente, assim, a babosa, ela dá resultado.
De onde a senhora conquistou os conhecimentos sobre a ação e o efeito da babosa?
A primeira vez eu assisti uma pessoa falando na televisão. Isso me deixou assim impressionada da maneira como ele falou. Era um frei Romano Zago, ele é natural de Passo Fundo. Ele viajava em tudo que é cidade e ele dava essas palestras. Eu fiquei impressionado da maneira como ele falou e o que ele disse que isso faria na pessoa. Tempos depois, eu vou num congresso em São Paulo, por uma firma onde eu trabalhava, e para minha surpresa, ele e mais um senhor, que era um cientista alemão, estavam lá como palestrantes e lançando um livro que eles escreveram sobre a babosa e o efeito desse tratamento. Eu comprei o livro, eu comecei a ler. Depois, tudo que era coisa que eu podia ver pela internet ou outros livros e revistas que eu ia comprando, cada vez me cativavam mais e eu fui me aperfeiçoando nisso para sempre melhorar o meu trabalho.
O trabalho da distribuição da literatura desenvolveu mais um dom e talento para aplicar os conhecimentos da Babosa. O que representa isso agora para a sua vida emocional? O que representa desenvolver os seus dons e talentos agora na terceira idade, com toda essa energia e com tantos milhares de exemplares dos livretos Ecos da Liberdade distribuídos para as pessoas mais necessitadas em estado terminal, muitas vezes, e o que representa isso para a senhora pessoalmente? E depois, o que representa para as pessoas que lá estão em estado calamitoso e recebem alguém que se preocupa por eles?
Para mim, eu sempre digo assim, que foi uma graça que Deus me concede todos os dias de eu poder fazer esse trabalho. Eu acho assim que eu posso crescer espiritualmente, e por que não ajudar o próximo? Para aquelas pessoas que eu estou fazendo esse trabalho, que sempre é uma esperança de melhora, é uma esperança de repente de se aproximar de Deus lendo essa literatura. Eu acho assim que eu sou privilegiada por Deus ter me concedido essa graça. Eu vou dar um exemplo assim de uma pessoa que tinha um câncer. E quando ela terminou toda a primeira fase do tratamento, ela foi refazer a reavaliação e, para surpresa dela, o câncer tinha voltado em mais dois lugares. Ela chegou e perguntou, e agora? O que que eu faço? Eu disse assim, continua tendo fé, faça muita oração, porque para Deus nada é impossível. Tenha esperança, faça o tratamento, faça as outras duas cirurgias. Quando eu falei esse assunto para o meu marido à noite, eu sabia que essa pessoa provavelmente não superaria mais essas duas cirurgias. E ele me questionou, como que você mente para essa pessoa dizendo que ela vai ficar boa? Eu falei, não era uma mentira, que eu estava dando uma esperança para essa pessoa e que eu não tinha o direito de tirar essa esperança. Que no momento que a pessoa perde a esperança de ficar boa, eu estava dando esperança.
Essa pessoa chegou a falecer?
Eu não tenho visto ela, porque a cirurgia que ela teve que fazer era bem séria, era na coluna, e seria feito por um médico de fora. Então, ela não voltou para esse local onde eu faço o atendimento, eu não tenho notícias dela hoje. A única coisa que eu sei é que o estado dela era sério. Eu só desejo, assim, que realmente ela tenha se recuperado, que ela tenha feito as cirurgias e que ela esteja bem. Porque muitas pessoas a gente enxerga debilitadas, fracas, assim, sem esperança. E o que seria delas se nós não ajudássemos, dando fé, dando esperança, delas continuarem a viver?
Eu recebi uma carta da África, do meu amigo missionário Tim Stevenson, e ele escreveu, Mário, você agora, nesse estado de saúde, tenha esperança, embarque na canoa no Rio de Piranhas. E o que eu vejo aqui com a Sônia, ela levando as pessoas para uma canoa no Rio de Piranhas, do câncer, onde ela vai ao hospital e a maioria das pessoas não suportam sequer acompanhá-la para entregar a literatura, entregar uma ajuda que pode auxiliar, em alguns casos resolver, trazer muita ajuda para o doente. Mas o que eu vejo aqui em Cascavel, que Ecos da Liberdade tem trazido ecos de esperança para pessoas que estão morrendo sem esperança. E me escreveu o missionário da África, Mário, o meu pai morreu nos meus braços, mas me olhou com um olhar cheio de esperança. Então, o que eu ouço da África, Sônia Einhardt e outros aqui de Cascavel estão fazendo, levando esperança, inclusive, para o presídio de segurança máxima, mas tudo começou quando Sônia teve a ideia de levar os primeiros 180 livretos para 180 internos do presídio de segurança máxima em Catanduvas. E agora vemos que o seu trabalho deu fruto para a sua própria casa e ela, com esperança e alegria, pode caminhar sem ter impedimentos, porque Deus lhe deu um presente para servir. Nós não recebemos nada de Deus que não lhe devemos dar em troca e dar ao próximo, desenvolvendo, trabalhando com nossos dons e talentos. Não somos chamados para sentar nos bancos, aquecer o banco e depois disso voltar para casa e viver nossa vida tranquila sem pensar no próximo. Ame ao teu próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Queremos nesse instante clamar ainda por ajuda de Deus para esse ministério, bondoso Deus e nosso Pai que estás nos céus. Permita que esse ministério e a semente distribuída, o amor distribuído, mesmo para pessoas que são chamadas para a eternidade, possam lhes dar uma esperança de vida eterna. E quando acordaremos na glória celestial, que possamos encontrar muitos que receberam um folheto. Ó Deus, obrigado por essa experiência em Cascavel e permita que na eternidade possa ter ecos da liberdade daquilo que é feito aqui em Cascavel e em todo o mundo.
Muito obrigada por sintonizar o culto radiofônico com Pastor Mário Horta.